camisa cinza.
Camiseta cinza aí, cara. Dá pra sentir esse cheiro do sovaco da Kika.
Boa, boa.
Ó, o Kelsen entrou aí.
Me escuta.
Yes, we do. Queria que Byron comentasse aí sobre o Summer Breeze. De muitas atrações ali, fiquei pistola que eu vi o Angra não sendo um headline.
Ah.
Um absurdo, né?
Fala do line-up.
O Summer Breeze é um festival europeu. Eles têm que trazer as bandas da Europa. E o Angra não tá com essa bola toda pra ser headliner de nada. Tem muita banda lá do B, lá da Itália, da Suécia, da Finlândia. Vem muita coisa boa no que vem.
Então, quando assim, ele fala que vem muita coisa boa, eu penso logo no Eduardo.
Eu fico apavorado quando eu escuto isso.
Na vez passada do Summer Breeze, o pessoal do Angra se juntou com o pessoal do Viper e do Xamã pra fazer uma homenagem pro André Mato. E a gente conseguiu tocar a primeira música com problema de som. Já mandou uma mensagem pra Lua. Não, a gente não acerta som de festival. Sábado é mais o meu dia.
I'm afraid total agora.
Vai ter Within Temptation.
Orquestras Florestais.
Vocalista feminina, né?
Isso. Temptation pra ficar em casa.
Aliás...
É Epic, é o nome principal do sábado.
O Eduardo tá feliz demais.
É um temptation épico de ficar em casa.
Hammerfall.
Espadinha na veia.
Eu adoro.
Lacuna Coil.
Italiano.
Vai ter o Jeff Scott Soto.
Que o Jeff Scott Soto toca?
O show dele é só de música própria dele. Não é cover. Ele não vai tocar o Malmsteen lá, não, Rob.
Alcindo Light Tonight.
O ápice da dopamina é no show, não. No Summer Breeze. Se eu vou no Summer Breeze e toca a Emma Viking, é a dopamina no pico.
Cara, é um temptation épico de fazer uma lacuna e ficar em casa, cara.
Vai ter Avatar. Bem, Avatar o Rolim já conhece mais do que eu, né? O Rolim viu 4 vezes o Avatar, eu vi 3.
O que que era isso mesmo, abertura? Pô, bom pra caramba, cara. Inesquecível. 4 vezes.
Não sabe nada.
Não lembrava nem pra quem que abriu. 4 vezes.
O domingo é do mal. Com a Trax Fest. E junto do headliner principal vem o Killswitch Engage. Quando eu fiz a lista dos vocais guturais, era o primeiro da lista.
Já credenciou, hein?
Falei só, Trax e Killswitch Engage. Já vendi 3 ingressos pro domingo.
Tony Martin, vamos de Forbidden pra partir.
Acho o pior disco do sábado, eu não acho, mas eu não acho um dos melhores álbuns do sábado. Eu acho que ele sofreu um certo preconceito que tinha lá o RNC com ICT, acho pra mim desnecessário, porque eu acho que o disco ele tem uma gravação ok, eu não acho que é a melhor produção do sábado, o cara lá do Body Count, pra mim não é problema nenhum. A participação do ICT também não faz diferença nenhuma, uma voz meio maquiavélica ali numa faixa, um pedaço, isso aí pra mim não depõe contra o álbum. Eu não gostei muito de algumas performances vocais em estúdio do Tony. Mas achei até que a banda expôs ele um pouco. O Silvio Rossi, né? Ó, como é que é? O Caqui, né? Como é que você falou?
É o ventilador e o saco de caqui.
Eu falei do ventilador, vou falar do saco de caqui. O saco de caqui, essa balada que o Rolf citou aí, que tem o piano, ela destoa da questão do Led Zeppelin. Pra mim, é uma das melhores do álbum. Acho que eles exageram. A guitarra é muito... O timbre é muito calcado no Jimmy Page. Eu adoro as baladas do Forbidden, então eu vou de Forbidden. I Won't Cry For You e a última música, Kiss of Death, pra mim é a melhor do álbum.
Ele canta melhor no Silver Horse do que no Forbidden, pra mim.
É, isso é verdade.
A minha observação é, pô, que legal que ele consegue cantar hard rock, encaixa bem, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. A sonoridade do Forbidden me agrada mais. Agora eu achei o Silver Horses um álbum melhor, e eu vou votar no Silver Horses.
Eu vou virar o jogo, eu vou votar no Silver Horses. Quase 20 anos depois, o Tony Martin me impressionou tocando um estilo que eu não achei que ele, que a voz dele iria encaixar. Eu achei que a voz dele, inclusive, encaixou muito bem com o estilo.
O Tony Martin gravou muita coisa. Sei que você talvez esteja chovendo molhado que vocês saibam. O Silver Horses é só uma desses trabalhos que ele mostrou muita versatilidade, incluindo os discos solos dele, né? Em que ele toca uma série de instrumentos, ele toca rebeca. É um músico muito completo. Agora, não dá pra comparar com Black Sabbath, né? Acho que a gente foi longe demais pra ter o jogo.
Então, Eduardo, o desempate vai pro voto popular.
Foi lavada, 3-0 pro Forbidden.
Vamos desse crime. Excelente, eu adorei esse álbum, eu já conhecia. Cara, é o Corab é um talento, né? Tem a banda também é muito boa, né? Você tem os caras do Racer X ali, os caras que tocaram com o Paul Gilbert.
Alguns álbuns que passam por aqui justificam todo o esforço do podcast e tudo mais. E acho que esse aqui é um dos principais álbuns que apareceram aqui desde que a gente começou com esse negócio do podcast. Primeira passada fácil. Muito difícil hoje em dia. Dá pra pôr o Vince Neil perto desse cara. Porque o Vince Neil não usa o sapato desse cara. Mas a qualidade das músicas nos álbuns do Motley Crue, lá no Shock the Devil, não sei o que, fica um pouco difícil. Mas dá pra dizer assim, pensando só na década de 90, esse álbum aqui, se ele falasse, ah, ele tá entre os 10 grandes álbuns da década de 90, eu falo, beleza.
É, o estilo que ele faz, o drive que ele põe no vocal dele é muito bom, ele alcança as notas mais altas, ele impõe uma agressividade. E as composições, então ele é um cara muito completo, né, cara?
22. Too fast, bound to crash and burn, a point of no return. We are gods. We are gods of the universe.
Tem esses elementos mais do backing vocal aumentado, que tem esse hard rock, mas ele é clean. Eu gostei do álbum inteiro.
Um feliz trimestre de missão de casa. Não é muito minha praia, não. Mas esses são os únicos comentários não tão positivos do álbum, assim. Tem hora que ele, assim, não é pra todo dia, acho que em alguns momentos ele cansa um pouquinho.
Vocalista espetacular. É o cara que tá no Skid Row hoje, né? É bom pra ouvir no domingo de manhã indo pra praia, não é isso, Rô?
É isso aí.
Muito polido, muito back and roll, muito teclado. Agora, tem uma musiquinha, uma baladinha ali, é essa sim. Eu falei assim, se o Schmidt ouve isso, ele já tinha vomitado, entendeu? Mas tirando essa música, o resto do disco passa bem. Não é meu estilo. Assim, muito polido, muito tecladinho.
Uma coisa que eu não consegui falar com palavras, talvez também pelo cansaço. Esse negócio foi de ser um álbum muito polidinho.
Eduardo, você tem alguma coisa pra indicar?
Pô, tem um do Genesis aqui, ó. The Land Lies Down on Broadway.
Cara, esse disco, se o Eduardo não acabou de ouvir lá o
Tell in England by...
Esse aí ele não vai nem conseguir começar. É o disco duplo. Não consigo ouvir esse álbum, Kelsey. Sabe com quem eu comparo esse álbum? Com o Astonishing do Dream Theater. Não consigo ouvir nenhum dos dois.
Falando em Dream Theater, eu bati uma aqui que eu acho que é legal. Que é um álbum solo do James LaBrie, chamado Beautiful Shade of Grey.
Não, eu ia falar pra você o seguinte. Não, peraí,
ele é acústico.
Nossa, ele tá... Peraí, que eu assisto devagar.
Último do Journey, Over the Horizon Raider.
Eu tô aceitando tudo, cara. O risco tá tão grande.
Se eu fosse indicar um disco hoje do Dream Theater...
Comemorar um retorno, vai.
Falling to Infinity. Aí o Rolf vai até lá, olha lá. Até, tá vendo? Despertou lá. Ninguém gosta, só eu e o Rolf.
É, eu não curto, não. As músicas são de 5 minutos, são de 15.
Por enquanto só tô vendo vantagem. Não, vamos ouvir. Se eu quero ou se não gosta, a gente tem que ver esse, cara.
Inclusive, Burning My Soul tem um tempo a mais só pro Portnoy usar um prato. Eu quero que vocês toquem mais 4 compassos. Não vai mudar nada, mas eu vou testar um prato aqui. É só isso. Não acrescenta absolutamente nada. São 4 compassos a mais numa introdução e ele muda um prato.
Valeu, gente. Um abraço.
É chegada a hora.